Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente, aqui no Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor, um assunto bom hoje, interessante. Vamos conversar com o professor José Vignoli, educador financeiro do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e também lá do site, do blog, na página da internet, Meu Bolso Feliz. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui.
Prazer é todo meu.
Tê-lo aqui outra vez, né? E vamos continuar também outras vezes mais à frente também, né?
Claro, claro.
Levar uma prosa hoje é interessante, uma pesquisa feita pelo SPC, junto com o serviço lá com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, né? As mulheres, pegando a parte do que elas falaram nessa pesquisa, né? 37% das mulheres dizem que o dinheiro está sendo um dos principais motivos das brigas conjugais dentro de casa. Na verdade, é a forma como o dinheiro está sendo usado ou não pelo casal, né?
É muito interessante porque nós sempre imaginamos que os problemas de relacionamento nos casais por conta de dinheiro acontecem por falta de dinheiro. E essa pesquisa trouxe uma revelação, alguma coisa que é bastante interessante, que o percentual declarado de como que as pessoas gastam dinheiro é de 37,5%. Ele é maior do que os desentendimentos por falta de dinheiro, que ficou em 31,5%. Ou seja, não é só a falta de dinheiro que causa problemas, a forma com que o dinheiro é gasto. Então, isso desmistifica um pouco aquela história de que ter dinheiro é solução para tudo. Ter dinheiro eventualmente sobrando e gastar do jeito que cada um quer também pode trazer problemas.
E uma coisa interessante aqui, não sei se é por causa da crise na economia, o que é essa pesquisa, 31,5% diz que a briga é pela forma como estão usando o dinheiro, o casal está usando. O ciúme, que sempre foi aquela coisa assim, está lá embaixo, 19,6%, né? Alguma coisa está mudando também, né?
É, o dinheiro, ele sempre traz essa carga muito grande de fazer outros problemas aparecerem, não é? Então, a falta de dinheiro, ou a forma errada, vamos chamar assim, ou que o cônjuge não concorda com a forma com que o outro gasta, ele faz aflorar uma série de problemas. Então, os ciúmes, nesse caso, acabou ficando aí para trás, e os problemas decorrentes do uso do dinheiro acabaram ficando na frente. É um tema muito sensível, como a gente já conversou muitas vezes aqui, e o fato das pessoas só conversarem de dinheiro quando as coisas estão chegando ao limite deixa o assunto muito mais pesado, consequentemente, muito mais difícil de ser resolvido.
Em Conta, a economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Professor José Vignoli, educador financeiro do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e também lá do site, do blog, na página da internet, Meu Bolso Feliz. Antes de passar a próxima pergunta, justamente o que o casal precisa fazer, um dado aqui surpreendente nessa mesma pesquisa, 3,3%, então 3 em cada 10 mulheres dizem que costumam, casadas, né, costumam esconder coisas que compraram, guardar, escondendo, seja o que for, principalmente roupas ou o que for, mas costuma esconder. Em primeiro lugar, já começa por aí resolver o problema, né?
É, isso também já é fruto de provavelmente toda uma forma com que o relacionamento foi formado tendo o assunto dinheiro como ponto central da nossa conversa. Um namoro, um início de relacionamento, onde as pessoas não são claras na sua posição econômico-financeira, onde um tenta impressionar o outro, ainda mais nesse nosso mundo de hoje, né, de tanta ostentação, vão se criando aí figuras misteriosas no relacionamento que te obrigam, entre aspas, a esconder as coisas. Se o relacionamento já nasce de uma forma aberta com relação a dinheiro, não é necessário esconder nada. Então, realmente fica muito desagradável verificar que um cônjuge como o outro acaba escondendo aquisições do outro. Isso é uma bomba relógio para o relacionamento, não é?
Até porque, não tendo essa transparência, os outros passos já estão prejudicados. Tipo, vamos traçar objetivo, vamos fazer nossos planos aqui da família, do casal. Já fica prejudicado, né?
Todo plano acaba ficando prejudicado porque falta um pedaço. Ou eu me habituei a fazer essas compras e que eu não comento. E muitas vezes as pessoas pensam que tem que fazer um relatório. Não é isso. É agir com naturalidade, é comentar, é trocar uma ideia e um perceber também as vontades do outro. Quer dizer, não é para um ficar proibindo o outro, mas é para se entrar num consenso que eventualmente você pode perceber na conversa com o parceiro, com a parceira, de que aquilo realmente não é necessário ou que aquilo pode ser colocado um pouco para frente, que existem outras prioridades na família. Então, como em tudo na vida, esconder não é um bom negócio.
Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Professor José Vignoli, educador financeiro do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e também lá do site, do blog, na página da internet, Meu Bolso Feliz. Agora, de qualquer forma, mesmo que seja comunhão de bens ou separação, é um casal, tendo filho ou não, e tem objetivo comum. É um casal ali dentro de uma mesma casa e vai administrar o que cada um ganha e soma, né? Soma, divide e tal. É o primeiro conselho, então, como é que seria para o pessoal, assim, cada um fica com uma parte, ou guarda, qual seria o melhor caminho para um casal nessa situação?
Se já existe esse tipo de situação, é justamente muita conversa para poder rever os gastos, ter tudo registrado e dessa forma poder ver onde pode ser feita alguma modificação. E também uma coisa que ajuda muito dentro dessa reorganização financeira familiar é determinar uma quantia onde cada um pode usar livremente. Então, nós temos aí o dinheiro que nós vamos reservar para a compra da nossa casa, nós temos o dinheiro que nós temos reservar para a educação dos nossos filhos, divide o objetivo de cada parte do dinheiro e dentro disso uma quantia a ser determinada é para o seu uso pessoal. Então, eu vou poder sair com os meus amigos, você vai poder comprar a roupa que você quer, mas dentro de limites e dentro daquilo que foi combinado. Combinado, dentro de um planejamento, dentro de um orçamento, e mais uma vez, esse orçamento numa folha de papel, numa planilha de computador, num aplicativo, mas que exista um planejamento, um orçamento, aí a possibilidade de problemas dentro de casa por conta de dinheiro cai drasticamente.
Em Conta, a A economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1h, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11h, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos conversando com o educador financeiro do SPC, Serviços SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, professor José Vignoli, justamente sobre essa parte, como é que o casal, um cônjuge, está tratando essa questão de dinheiro, o uso do dinheiro, tendo ou não tendo, né? Então vamos passar para uma outra parte da pesquisa, professor, é uma coisa agora ver a parte também do, a gente falou mulher, mas também tem a parte do homem, o cônjuge, né? Ou vice-versa, pode ser um casal do mesmo sexo também, né? Então vamos ver aqui, 71% das mulheres dizem que são as responsáveis pelo lar. Então pelo lar, pelo cuidado de todas as coisas da casa, né? Então, aí também casa com o dinheiro. Se mexe com toda a coisa do lar, alguma hora vai ter que também mexer com o dinheiro, né?
É, as mulheres, elas têm muitos dos programas sociais, são as mulheres que já que administram. Dentro da casa é a mulher que sabe, na maioria das vezes, o custo de manter a casa, a limpeza, a comida. Nós vemos que os homens, por essa pesquisa, ainda não participam de forma efetiva disso. E é muito importante também para que a gente tenha noção do custo da casa e do trabalho que uma casa dá. Mais uma vez, a família unida num objetivo comum fará com que esse percentual caia, ou seja, a mulher consegue dividir esses afazeres e até para os filhos é bom saber quanto custa morar naquela casa que eles estão morando, né? Hoje nós temos muito o que nós chamamos de geração canguru, né? As pessoas ficando mais velhas e não saindo da casa dos pais e muitas vezes, infelizmente, não contribuindo para a manutenção da casa. E às vezes essas crianças, esses jovens adultos, eles não contribuem e os pais também não pedem uma contribuição, o que é ruim do ponto de vista da educação financeira, porque a partir do momento que eu tenho uma idade, que eu trabalho, eu tenho quase que obrigação, eu tenho possibilidade de ajudar financeiramente dentro da casa onde eu moro. Mais uma vez, a família unida é que vai fazer com que essa crise fique mais leve para todo mundo.
Bem lembrado, porque a gente estava conversando primeiro sobre a mulher, depois sobre a outra parte do cônjuge, o homem, e não estava lembrando, o senhor lembrou, a participação também dos filhos. Independente da idade, lógico, de acordo com cada idade, tem uma participação diferente. E essa pesquisa também confirma esse sobrecarrego da mulher dentro de casa, diz que 80% das entrevistadas em união estável, né? Estável, dizem que estão trabalhando demais em casa. 83% com roupa, 75% na limpeza, alimentação e outras atividades. Quer dizer, também ela sobrecarrega e não está a mesma parte, a participação de todos, né?
É, porque é aquele caso da mulher que trabalha fora e que chega em casa e ainda tem que fazer o jantar, tem que acertar, ou antes de sair de casa para o trabalho, tem que deixar a casa em ordem. Os tempos mudaram, todo mundo tem que ajudar, e todo mundo ajudando vai fazer com que o clima familiar melhore muito. Então, as pessoas têm que mudar um pouco de seus hábitos financeiros e os hábitos de participação dentro da família. Hoje a família mudou muito, as características da família mudaram muito e todo mundo tem que participar. Então é muito cômodo você trabalhar, a mulher também trabalha, o filho trabalha, chega em casa, todo mundo senta para ver televisão e a mulher está fazendo o jantar. Não é uma boa prática. Temos que nos unir, dividir as funções e tudo isso, como eu sempre digo, com diálogo, não esperando o copo transbordar. Tudo tem que ser conversado sempre e todo mundo tendo boa vontade e percebendo naquilo que pode ajudar.
Por isso que eu pulei a parte da pesquisa onde as mulheres gostam de gastar mais dinheiro, e a gente termina com essa parte aqui que é da pesquisa, né? É onde o que a mulher dentro de casa poderia reduzir no trabalho dela para ter tempo livre. O lazer que ela tem todo o direito, igual o filho, marido e todo, né? Então tem o que? Aí umas coisas interessantes, que a contratação de empregada doméstica fica muito por conta da mulher, da mãe, né? E outras coisas, lavar roupa e tal, outras coisas. E a parte financeira das mulheres, elas pretendem adquirir nos próximos meses para ter mais tempo livre. Os próximos querem adquirir eletrodoméstico para cozinha e limpeza da casa, quando teria outras coisas, até para diminuir o trabalho, né? Então, a pesquisa é meio completa, né?
É, porque a pesquisa, justamente isso que você falou, ela mostra se o que seriam os sonhos, vamos chamar assim, né? São coisas tão pequenas que nós não podemos nem chamar de sonhos, né? Na hora que as entrevistadas declaram que elas 9,9% gostariam de ter um empregado doméstico, uma diarista, uma faxineira para ajudar nas atividades do lar, uma máquina de lavar roupa, uma lava-louça, aspirador de pó. Então, nós conseguimos ver que o desejo, ao final das contas, interpretando esses números, é que a carga da atividade doméstica seja menor, para que ela possa desenvolver outras atividades. E muitas vezes a compra escondida, então é interessante como nós podemos juntar uma coisa a outra dentro da pesquisa, pode ser até uma válvula de escape, uma compensação por conta deste trabalho não remunerado. E quando eu digo não remunerado, é não remunerado até em termos de consideração. Então eu sou tão acostumado a ver a casa em ordem que eu não consigo fazer um elogio. Para mim aquilo é normal. Quando então essa frustração, se é que podemos chamar assim, ela é compensada num gasto, numa compra de uma roupa, de um sapato, de um perfume, para criar uma autocompensação. Então veja como é importante todo mundo estar integrado, todo mundo ajudando, até para tirar essa carga das mulheres que têm isso, e nós sabemos que na sociedade brasileira com muita força.
Bom, a pesquisa ouviu 810 mulheres, né? A idade acima de 18 anos de idade, todas as classes sociais, todas as capitais e também algumas cidades do interior do Brasil. Quem quiser saber a pesquisa na totalidade, vai lá até na internet, lá na página da spcbrasil.org.br. Professor Vignoli, muito obrigado, interessante a conversar sobre essa pesquisa, que a gente começou falando da mulher reclamando, com mulher gastando, e no final chegou a um outro ponto, que ela tem razão muitas vezes, né?
Eu fico muito contente de poder sempre conversar com você e poder transmitir e tentar ajudar as famílias nessa administração que vai muito além do dinheiro.
Obrigado, até outro dia, tá?
Até a próxima para todos, um abraço.
Pronto, terminou, obrigado, né?
Imagina, um grande abraço, até a próxima.
Equipe responsável por esse encontro, a economia que você entende. Primeiro você, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. Na mesa de som, Pipi Caiabi. Na produção, Cleide de Oliveira. Edição e apresentação, eu, Eduardo Mancais. Gerente, Mário Saturello. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.